Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o colapso da educação no Brasil. Uma pesquisa do Unicef revelou que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros tiveram seu direito à educação violado em 2020. Desse total, 1,39 milhão não estavam frequentando as aulas, seja no presencial ou no online, enquanto mais de 4 milhões não tiveram sequer acesso às atividades escolares. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o Lucas Hogenburger, que é líder de relações governamentais de Todos pela Educação. A Laura Godinho Lima, professora associada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisadora em ano sabático no Instituto de Estudos Avançados da USP. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Isabela Alves, e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Lucas. Bom dia, Laura. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Olha, teve um acontecimento na semana passada, Frank, que eu quero repercutir com você. A declaração da Xuxa a respeito do sacrifício dos animais com experiências, né, que a indústria da beleza faz, e ela sugeriu que se fizesse com os presidiários que estão condenados com mais de 30 anos de cadeia. A imprensa não abordou isso, mas que declaração, hein, Franklin?
Foi uma declaração infeliz, né? Eu acho que essa declaração acaba remetendo sempre ao período nazista, né? No qual os presidiários sempre eram utilizados para experiências científicas, ditas científicas, sem ter, digamos, a anuência dessas pessoas que queriam participar disso, né? E aí, nessa fala da Xuxa, inclusive ela já até se retratou, né, da infelicidade dessa fala, tem um componente racial muito forte aí por trás, né? Porque, no caso do sistema presidiário brasileiro, a sua maioria é composta por negros e pardos, né? Então, aí você percebe também aí que tem um componente, né, preconceituoso aí, que achar dessas pessoas, né, ah, tudo bem, está preso mesmo, lá, faz o que bem entende. Não é assim, né? Eu acho que as mesmas vacinas hoje estão sendo testadas, a de Covid, as pessoas que recebem essas vacinas para fazerem os testes, elas aceitam isso. É consentida essa participação, tá? Jamais obrigatória, né? Dessa forma de se colocando isso na história mundial, isso existiu durante o período nazista na Alemanha.
Ainda bem que ela se retratou, mas o mais grave é que muita gente no nosso país pensa como ela, né?
É isso que é mais terrível, né?
Entre janeiro e março, as escolas públicas particulares de São Paulo registraram mais de 4 mil casos confirmados de Covid-19 e a morte de 21 pessoas entre alunos, professores e funcionários. Em decorrência da doença, ao todo, foram registrados 24.345 casos suspeitos de coronavírus nas unidades escolares. A maioria dos casos confirmados, 59%, está em escolas estaduais, seguidos pelos colégios particulares, 37%, e pelas unidades municipais, 3%. Dos 21 óbitos, 19 são de servidores e 2 de alunos. Entre os mortos, tinha 13 pessoas com doenças crônicas, consideradas com comorbidades, e 8 não. Os dados são da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, professora Laura. Um prazer estar aqui com todos vocês, todos os nossos ouvintes.
Para discutir o colapso na educação brasileira, você começaria como, Lucas? Como a gente reverte esse cenário?
É importante a gente fazer um diagnóstico preciso de onde a gente está e por que, que a gente está. O Brasil já tinha fragilidades estruturais antes da pandemia, e o que a gente vê na pandemia é que essas situações se aprofundam e, infelizmente, levam para situações ainda mais precárias, ainda mais perigosas para as nossas crianças, jovens, professores. Quando a gente olha para a atuação do governo federal, nesse governo, é uma atuação muito, muito apática, muito distante, muito descoordenada. E é um momento em que estados e municípios, especialmente os grandes responsáveis ali pela oferta na educação básica, mais precisariam de suporte. E quando a gente vai olhar, a gente tem redes educacionais que estão fazendo o pacote completo, que eu costumo dizer, estão oferecendo plano de ensino tutorado, enviando material didático, estão oferecendo pacote de dados, estão fazendo tudo que dá para fazer no ensino remoto, aula pela televisão, rádio, tudo. Mas você tem aqueles que ainda nem entenderam direito o que precisa ser feito e que estão com dificuldade para se planejar e para dar uma resposta à pandemia. Isso só falando sobre ensino remoto. A gente ainda tem toda a questão de preparar as escolas e criar, implementar protocolos que sejam adequados para garantir que a retomada, no momento que a retomada tiver que acontecer, seja segura. Isso é uma missão hercúlea, extremamente difícil. Como você falou alguns dos números, a gente precisava das escolas mais preparadas. A gente não podia ter profissionais de educação com comorbidade dentro da escola, por exemplo. Então, tem uma série de outros fatores de uma operação que é muito complexa. E o que a gente tem dito muito é que a gente esperava do governo federal uma outra postura, a gente precisava de uma outra postura do governo federal, porque temos 5.570 municípios com capacidades institucionais diferentes e que precisavam desse apoio do Ministério da Educação no sentido de criar bem os protocolos, de dialogar, montar programas de apoio, repassar recursos para as escolas, criar linhas de recursos específicas para adaptação dos espaços escolares, melhorar a ventilação. Ou seja, tem uma missão muito grande que precisa ser feita e ela não pode ser feita por cada um separado. A gente precisa de colaboração, de cooperação e de coordenação nacional. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto até agora.
Bom dia, professora Ana Laura. Seja muito bem-vinda ao Brasil Cidadão.
Bom dia, Franklin, Joel, Lucas, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
Professora, o Lucas está falando que era necessário um diagnóstico preciso e que já vem alguns problemas na educação brasileira, não surgiram na pandemia, né? Talvez agora eles foram ampliados. Como, a senhora como pesquisadora, né, como produzir neste momento um diagnóstico preciso para dar uma resposta à educação brasileira no pós-pandemia?
É uma pergunta importante e desafiadora. Eu acho que tem algo que eu acho importante dizer é que, embora, enfim, né, a educação brasileira, especialmente a educação pública, enfrente desafios, né, que são desafios muito grandes relacionados à complexidade mesmo do que significa um sistema público de ensino num país da dimensão do Brasil e com as desigualdades sociais que caracterizam o nosso país, né? Isso é uma coisa, né? Sem dúvida que o cenário já era desafiador antes da pandemia, mas, por outro lado, acho que é importante também registrar o quanto a pandemia se apresentou como uma espécie de acontecimento inédito, né? Algo que, de fato, vai ser marcante aí na história da educação, porque nunca houve, né? Desde que se instituíram internacionalmente sistemas públicos de ensino, já desde a partir da metade do século XIX, nunca houve uma interrupção das aulas dessa magnitude. Então, é um acontecimento muito impactante, né? Pensar a pesquisa, é claro que, enfim, nesse momento, tanto na Faculdade de Educação quanto, enfim, né, em diversos outros diversas outras instituições, inclusive do terceiro setor e etc., se buscou fazer, né, um diagnóstico rápido de consulta a professores, a escolas, instituições e etc. Acho que todo mundo que atua de alguma maneira nas redes, que é professor e etc., foi convocado a responder uma série de consultas sobre como, né, estava vivendo esse período, quais eram as maiores dificuldades, etc., etc. É claro que isso vai produzindo um conjunto de dados que é importante, né? Mas também, por outro lado, uma pesquisa, digamos, né, que nos permita perceber com mais clareza o sentido, enfim, e os efeitos mesmo, né, desse acontecimento que, enfim, né, atingiu como um raio, né, a educação, não só brasileira, mas mundial. Acho que isso a gente só vai conseguir ver mesmo com clareza quando tiver uma possibilidade de enxergar com uma certa perspectiva um pouco mais adiante, né? De modo que se tenha, inclusive, tempo de processar uma quantidade de informações que até, enfim, coletar esses dados por meio de formulários e etc., isso vem sendo feito. Há muito disso, né? Agora, a questão é que ao mesmo tempo em que leva tempo para processar e para ter, digamos, né, para que esse conjunto de dados produza, digamos, um quadro, que seja um quadro minimamente claro, né, daquilo que está se passando, com toda a diversidade, né, a gente acha que é importante pensar na imensa diversidade e heterogeneidade das situações, dos casos, quando a gente pensa num país da dimensão do Brasil, né. Então, acho que isso, de fato, vai levar tempo, né, acho que, de certa forma, em parte, aquilo que pode ser feito nesse momento pode ser apoiado nesses dados, em parte precisa ser feito antes mesmo de que a gente tenha, né, resultados sistemáticos de pesquisa, confiáveis e etc., disponíveis, né? A gente está, no certo sentido, atuando com esse senso mesmo de emergência, de ter que atuar mesmo sem ter todos os dados que a gente gostaria, enfim, disponíveis, consolidados.
Falando em dados, o Lucas, há especialistas que não concordam com a interrupção das aulas na escola pública, pelo papel que ela representa, principalmente para a população vulnerável, que vê na escola também uma forma de se alimentar, as crianças de se alimentarem, e porque elas não têm condições, por exemplo, de acompanhar as aulas online. Você concorda?
Joel, esse é um debate que não pode ser feito de forma binária. Não pode porque todos que trabalham com educação sabem que as escolas são equipamento de proteção social fundamental e importantíssimo. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que você vai conversar no campo da educação que vai te falar diferente disso. A questão é como fazer, né? E em que momento fazer, quais as condições. Então, tem alguns mecanismos que a gente precisa ter, que a gente chama quase de mecanismos acessórios para a gente conseguir garantir essa proteção social. Então, ano passado, várias redes fizeram iniciativas importantes de distribuir merenda para a casa das famílias, das crianças que não estavam podendo ir para a escola, ou de fazer cartões magnéticos, a exemplo de como é o Bolsa Família mesmo, para essas famílias poderem comprar a merenda ali das crianças que não estão podendo ir para a escola. A escola é também um ambiente importante de segurança alimentar. Por outro lado, quanto mais tempo as escolas continuam fechadas, vai ampliando a lacuna de aprendizagem, e como a professora Laura falou, o Brasil é um país muito desigual, estruturalmente desigual, então a pandemia tem efeitos diferentes para grupos sociais, grupos raciais diferentes também, e essa é uma questão que precisa ser observada. É óbvio que, idealmente, a gente teria uma estrutura onde o ensino remoto é garantido para todo mundo o tempo todo, e é um ensino remoto efetivo, muito bem construído, e simultaneamente todas as escolas estariam com condições de infraestrutura e protocolos e higienização garantidas também para você ter a retomada das aulas presenciais nos momentos que a pandemia tiver uma tendência um pouco melhor, né? A grande questão é que isso é muito heterogêneo no país. Você tem algumas redes educacionais que estão fazendo aquele pacote completo que eu comentei, outras que ainda não estão preparadas. Então, não pode ser uma questão de as escolas têm que estar abertas ou as escolas têm que estar fechadas. Tem que ser uma questão de como a gente coloca a educação em primeiro lugar, como a gente prioriza a aprendizagem e o acolhimento das nossas crianças sem prejudicar o resto da população, sem prejudicar os profissionais da educação, sem aumentar o contágio. Até alguns artigos têm mostrado que vai ser um ano de abre e fecha de escolas, né? Porque você tem que ter rastreamento, tem que ter testagem, tem que garantir que no momento que uma escola, quando for reaberta, tiver um foco de incidência, tenha protocolos para fechar essa escola e controlar os casos. Então, isso vai ser uma coisa normal em 2021, ou pelo menos deveria ser, né? Se bem
implementado. É verdade, mas tem um dado que os médicos infectologistas revelam, que é o seguinte: a criança nunca passaria, ela é do grupo menor de risco. O problema seria a contagem com os professores e pais e funcionários das escolas, sobretudo das escolas públicas. Claro, obviamente, vacinando todo esse grupo, que seria considerado grupo de risco, que é uma escola realmente fechada, ela deixou, com dados revelados aí oficialmente, 9 milhões entre crianças e adolescentes sem acompanhar. Quer dizer, houve um prejuízo na educação da população mais vulnerável do país. Eu queria saber a sua opinião, professora Ana Laura. Só concorda que as escolas poderiam estar abertas se tivesse um plano do governo para imunizar professores e funcionários?
Bom, a nossa esperança, a nossa expectativa é que, uma vez imunizados, né, os professores e os funcionários, seja possível uma volta que provavelmente será ainda uma volta gradual, né? Embora seja verdade que as crianças não pertencem ao grupo de risco e, inclusive, que crianças assintomáticas, né? Enfim, as pessoas assintomáticas, de uma maneira geral, corram muito menos risco de vir a transmitir para os seus parentes, enfim, o vírus, né? Ainda assim, não dá para dizer que seja seguro para uma criança contrair coronavírus, né? Porque há casos em que as crianças contraem, ficam doentes, adoecem e morrem. Há casos, né? Embora não seja...
Em muitos casos do país já estão acontecendo isso.
E aí, inclusive, há uma síndrome muito grave relacionada ao sistema circulatório que atinge principalmente crianças e que foi relacionada com o coronavírus. Há também casos de crianças com comorbidades e que, portanto, né, estão em situações de maior perigo. Então, eu concordo aí com o Lucas que é preciso pensar, né? E sem dúvida nenhuma, né, as escolas estão fazendo muita falta, né, a possibilidade, né, não só por uma questão da segurança alimentar das crianças, mas porque a escola, ao se constituir como um espaço protegido, seguro, né, para a permanência das crianças por uma parte do dia, ela também é importante, inclusive, como fator de equilíbrio das relações afetivas na família, né, porque as famílias, sobretudo as famílias que estão enfrentando um estresse mais agudo em função das dificuldades econômicas e etc., acumular isso com o encargo do cuidado e da educação das crianças é alguma coisa que tem submetido, né, a sociedade, as famílias, a uma pressão muito violenta, e isso tem repercutido, inclusive, na segurança emocional e física das próprias crianças, né? Acaba sendo um fator de risco nesse momento, num momento de tanto estresse para as famílias, né? Especialmente para as mães e especialmente para aquelas que assumem o encargo, né, sozinho do cuidado dos próprios filhos e, ao mesmo tempo, precisam buscar garantir o sustento, a sobrevivência, etc. As crianças estarem nesse momento totalmente entregues, né, ao poder, né, à tutela exclusiva da família, é alguma coisa que intensifica, digamos assim, uma tensão e a própria insegurança das crianças, né? Então, é claro que tem aí um quadro muito complexo de ser avaliado, que é o que é mais perigoso para as crianças, né? É contrair o risco, digamos, ter o risco de contrair o coronavírus na escola ou, em alguns casos, para algumas crianças, não ter a possibilidade de passar um período na escola, né? Enfim, atendida, digamos, por um conjunto de profissionais, num espaço preparado para isso e etc., é também, né? E a gente sabe disso, né? Que uma série de crianças está em perigo por não poder estar na escola. Né?
Exatamente o que eu ia falar, professora. As crianças da população vulnerável, de baixa renda, não ficam na rua, né, durante esse isolamento social.
Agora, ou em casa, sozinhas, tendo que cuidar de si próprias, tendo às vezes que cuidar dos irmãos menores, cozinhar, fazer coisas, inclusive, que põem em risco a sua própria também
integridade. O risco ela ficar em casa, ou na rua, ou na escola, aí teria que se pesar. Por isso que nós estamos ouvindo dois especialistas a respeito do assunto.
A situação, assim, é um conjunto, quer dizer, não dá para dar uma resposta, né, para todos os casos, porque realmente em cada situação as coisas se apresentam de uma maneira diferente, né? E aí a dificuldade.
São as escolas públicas, né? Que realmente.
Mesmo no âmbito das escolas públicas, é uma imensa diversidade, né? Em termos de populações mais vulneráveis atendidas, populações menos vulneráveis, populações que contam atualmente, enfim, crianças que têm a possibilidade de contar até com a atenção integral da mãe, mas em alguns casos porque a mãe precisou abrir mão do emprego para poder cuidar das crianças ou porque ficou desempregada. Quer dizer, essa mãe, por mais que ela esteja disponível integralmente para cuidar da criança, ela não está, digamos, Do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, inclusive, nas melhores condições para se encarregar do cuidado e da educação dessas crianças. Né? Então, acho que tem
um
conjunto muito grande aí. Dificuldades.
Agora nós vamos interromper nossa entrevista para ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O OMS alerta para o crescimento perigoso da Covid no Brasil e pede a todos medidas de prevenção. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou para a terrível situação no Brasil devido à pandemia de Covid-19. Falando a jornalistas em Washington, a diretora-geral da agência, Carissa Etienne, afirmou que o vírus continua crescendo perigosamente em todo o país, com casos e mortes aumentando e a ocupação de leitos de UTI chegando ao limite em muitos estados.
It is critical for all Brazilians.
Para a chefe da OPAS, é fundamental que todos os brasileiros adotem as medidas preventivas que estão sendo colocadas em prática para desacelerar a transmissão do vírus. Etienne contou que a situação já afeta os países vizinhos. Os casos sobem na Venezuela, perto da fronteira com o Brasil. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 nas Américas e mais de 31 mil morreram da doença. Houve mais notificações nesses 7 dias do que na semana anterior. Os casos começaram a estagnar em países como os Estados Unidos, Canadá, México e Panamá. Mas aumentaram na Guatemala, no Chile, no Paraguai e no Uruguai. No Caribe, a maioria dos casos ocorreu na Jamaica, onde aumentaram continuamente por várias semanas. Outras altas ocorrem em Cuba, Aruba, Curaçao e Antigua e Barbuda. Para Carissa Etienne, esta situação é uma emergência ativa de saúde pública. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Já estamos falando sobre o colapso da educação no Brasil com o Lucas Rogebuger, líder de relações governamentais de Todos pela Educação, e a professora Ana Paula Godinho Lima, que é professora associada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Franklin, o número de mortos no país não para de crescer, mais de 3 mil por dia.
É verdade, João. Acho que como não teve, desde o início, uma política bastante clara do governo federal de combate à pandemia, o vírus tomou conta do país. Tá? Acho que ele dominou todos os estamentos sociais do país. O governo é muito lento em tomar atitudes, principalmente o presidente da República, ele é reticente demais no combate, com idas e vindas, enfim, a gente não sabe para que lado que vai, parece aqueles aparelhos de aeroporto, biruta de avião, que cada hora bate para um lado conforme o vento vai. Enfim, então nós vivemos dentro desse caos, né, Joel, infelizmente. Joel, eu queria aproveitar também o momento e falar que os nossos e as nossas ouvintes podem entrar em contato diretamente conosco, do Observatório Terceiro Setor. Nós temos uma linha aberta, direta, com todos e todas, que é através do nosso WhatsApp. Tá? Por ele, as pessoas podem enviar suas sugestões de pautas, podem fazer suas críticas, elogios também, né? Quem não gosta de ouvir elogios, na verdade, Joel? Enfim, essa é a linha direta, aberta com todos os nossos e as nossas ouvintes. E anotem o número, então, prefixo aqui de São Paulo, tá? 11-98851-2317. Eu vou repetir, 98851-2317, prefixo 11 aqui de São Paulo. E Joel, em todos os programas nós costumamos fazer uma enquete sobre o assunto que nós estamos abordando, como hoje, por exemplo, o colapso da educação. Nós perguntamos para os nossos e as nossas ouvintes e pessoas que nos seguem em nossas redes sociais, se elas acham que o Brasil efetivamente está passando por um colapso da educação. E olha só o resultado, 97% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que elas acreditam claramente que o Brasil passa por um colapso na educação, quando há 3% que acha que não, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Né? Enfim, os números aqui mostram claramente que a população ela está claramente preocupada com os rumos que a educação no Brasil vem seguindo. E, Joel, falando em educação, eu queria colocar uma questão tanto para o Lucas como para a Laura, né? Nós sabemos que a presença física, né, dos alunos e das alunas na sala de aula, na escola, o contato com os colegas, com os professores, isso é fundamental para a sua formação. Nós estamos praticamente aí há um ano, né, com algumas vezes algumas pequenas interrupções aí, há um ano mergulhados nessa pandemia. Enfim, o estrago já foi feito, vamos ser realistas, né? Mas eu pergunto tanto para o Lucas como para a Laura, diante dessa situação, o que pode se fazer para recuperar esse tempo perdido que já aconteceu, né, que não tem como você retroceder, de contato com seus amigos, com seus colegas, com seus professores ou suas professoras, que foi perdido durante esse ano? O que fazer para compensar, para tentar minimizar essa situação que essas crianças, esses adolescentes vivenciaram durante esse ano de pandemia? Lucas.
Franklin, eu gosto de separar em três momentos, tá? E eu acho que eles ainda estão acontecendo. Então, a coisa do ensino remoto, tem alguns que dizem assim, ah, já passou, vai voltar às aulas presenciais. Eu não concordo com isso. A gente ainda vai depender do ensino remoto durante um bom tempo, inclusive de forma complementar ao presencial. Então, aqueles que não fizeram precisam fazer com urgência, e aqueles que estão fazendo precisam melhorar. É assim que funciona, o governo serve para isso mesmo, né? Infelizmente, o presidente da República vetou há pouco tempo atrás um projeto de lei que era voltado a garantir internet e conectividade para os estudantes e para os professores. A gente espera que o Congresso derrube esse veto, porque isso é fundamental para garantir esse primeiro momento. A gente tem o segundo
momento. Lucas, esse primeiro momento, desculpe de interrompê-lo, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, vetou esse, em caráter integral, esse projeto que previa um rebate de 3,5 bilhões da União para os estados para que melhorasse a internet e a conectividade no ensino básico. O projeto vetado previa que os recursos beneficiassem alunos da rede pública com famílias que estão no cadastro único do governo para programas sociais, matriculados em escolas de comunidade indígena e quilombolas, e os professores. Muito bem, está aí, continuando, desculpe interromper, só para acrescentar a importância desse dinheiro para atender a população vulnerável do país.
Perfeito, João, foi ótimo. Inclusive, o recurso era previsto do orçamento de guerra, então ele não teria nenhuma complicação fiscal de teto de gastos, etc., como alguns alegaram, que o governo não se movimentou. E quando se movimentou, foi essa situação do veto integral que a gente viu, que é muito ruim. O segundo momento é a gente pensar o que a gente faz agora para além do ensino remoto. Então, nós temos cobrado, quando a gente fala de prioridade para a educação, é que as autoridades façam tudo o que é necessário para garantir que os espaços escolares, para garantir que os protocolos, para garantir que as condições de trabalho estejam em ordem para você poder ter escolas abertas. Lógico que dialogando com a situação sanitária. Então, a gente não vai pegar uma situação sanitária horrorosa e falar, não, a escola tem que ficar de qualquer forma. Então, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação precisam dialogar para fazer esse segundo momento. E as escolas abertas têm vários formatos possíveis para isso. Ninguém está defendendo também, olha, todo mundo na escola agora, nesse momento, independente das condições. A gente tem que garantir todas as condições de testagem, de rastreamento, de ventilação, de protocolos. E isso pode ser gradual, inclusive priorizando determinados grupos de estudantes que são estudantes mais vulneráveis ou em idades que têm menos contágio ou que estão numa situação de risco dentro de casa. Como a professora Laura falou, a gente tem situações em casa que são de abuso, de violência doméstica, de trabalho infantil, que são muito complicadas e que esse equipamento público, que é a escola, tem um papel fundamental em prevenir isso. E toda a questão da socialização que Franklin falou é fundamental. Tem um estrago que está feito, tem sim, principalmente porque as respostas foram muito heterogêneas. Mas mesmo que todas as respostas fossem perfeitas, é uma pandemia. Então, o estrago está feito no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? E o que nos leva para o terceiro momento, que é quando a gente estiver saindo da situação, e se Deus quiser essa situação acaba logo mais e a gente vai ter todo mundo imunizado e a gente vai ter a vida voltando a um determinado grau de normalidade, é o que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer políticas estruturantes. A gente precisa melhorar a formação de professores, a gente precisa melhorar a seleção e formação de gestores escolares, precisa ter modelos de alfabetização bem construídos, o ampliamento, a ampliação do acesso à creche. Então, tem uma série de coisas que vão precisar ser feitas logo mais. E a gente precisa de gestores públicos preparados para fazer esse tipo de coisa. Então, primeiro e segundo momento é o momento da emergência, é o paliativo, em que a gente reduz dano. O terceiro momento é que a gente volta e a gente vai falar de acolhimento, de ter que acolher os estudantes, ter que acolher os professores, ter que acolher as famílias, os outros profissionais da educação, e aí trabalhar na recuperação da aprendizagem. Olhar para o currículo, ver o que ficou para trás, ver o que a gente não conseguiu ensinar nesse período, priorizar e focar na recuperação, na redução dessas lacunas, especialmente olhando para a desigualdade. A gente precisa entender que tem gente que ficou mais para trás e o sistema público precisa priorizar essas crianças que ficaram mais para trás e dar uma injeção adicional assim, de recurso, de esforço, de atenção para esses grupos menos favorecidos.
Antes que a professora Ana Laura responda, eu vou dar mais um dado. Uma pesquisa realizada pelo Data Favela revelou que 55% dos estudantes de favelas do Brasil ficaram sem estudar durante a pandemia, por motivos que incluem a falta de local adequado de estudo, má conexão com a internet, a ausência de dispositivos adequados e a distância dos professores. Professora Ana Laura, mais um dado para a sua resposta à pergunta do Frank.
Pois é, acho que importante esses dados, né, que você acaba de apresentar, porque eles evidenciam a gravidade do veto ao projeto que justamente tinha em vista, né, minimizar essa discrepância, digamos assim, né, de essa desigualdade no que diz respeito às condições de acesso à escola, né, à escola na medida em como a escola tem podido trabalhar atualmente, que é a distância, né? Então, acho que isso só evidencia que, de fato, a educação não é, de maneira nenhuma, uma prioridade, né, do governo federal atualmente, né? Porque, quer dizer, quando aquilo que é possível fazer, né, que a gente já entende que é insuficiente, né, porque o ensino remoto, ele não, ele não supre, né, todas as oportunidades, ele não equivale, digamos assim, a todas as oportunidades que a escola presencial oferece de formação para as crianças, né? Mas, quer dizer, na medida em que isso o que é possível nesse momento, o governo, num certo sentido, considera que não, isso não dá para fazer, isso não cabe, bom, então, de fato, é porque a educação não é considerada uma prioridade, né? Agora, no que diz respeito, né, eu concordo, enfim, com os pontos apresentados aí pelo Lucas, mas queria talvez me demorar um pouquinho mais sobre o tema dessa questão, né, do estrago já foi feito, as crianças passaram um ano fora da escola e, enfim, o que é que, como é que vai ser possível no momento em que, né, for possível o retorno à escola presencial e etc., como é que a gente vai fazer para recuperar o tempo perdido? Não sei se dá para falar em termos de recuperar o tempo perdido, mas, por outro lado, às vezes tenho ouvido falar também de uma geração perdida, e aí eu acho isso muito perigoso, né, a gente considerar, pensar em termos de, enfim, de abrir mão de uma geração, porque essa geração foi atingida, né, por um acontecimento imprevisto e muito e de repercussão, de efeitos, sem dúvida, impactantes na sua formação. Mas,
no caso desse termo geração perdida, é a exclusão social que já vem há algum tempo pela desigualdade do país, né?
Sim, pois é, mas a gente não pode desistir dessa geração, na medida em que eles estão vivos e que eles têm a possibilidade de aprender, né? Como professora, como educadora, a gente não pode considerar, bom, talvez, né, do ponto de vista de um discurso econômico, de um discurso político, isso faça algum sentido falar nesses termos, mas como educadora, acho que não, isso simplesmente não dá para pensar, né, em renunciar uma geração que está aí, está viva, tem condição de aprender, né? E a gente precisa, o que a gente precisa fazer? O que é o sensato fazer? Né? Ir buscar as crianças onde elas se encontram, no que diz respeito ao seu processo de aprendizado, né? E não do ponto onde a gente parou, porque há casos em que as crianças foram avançando e há casos em que as crianças talvez tenham regredido em relação ao ponto em que estavam quando iniciou a pandemia e as escolas foram fechadas, né? Acho que, sobretudo, o Lucas falou sobre a alfabetização, né? As crianças que estavam em processo inicial de alfabetização e etc., e de repente perderam totalmente contato com a escola, talvez seja preciso, num certo sentido, ir buscá-las onde elas estão nesse momento, né? E aí não adianta também imaginar que a gente vai conseguir, digamos, condensar o currículo e fazer com que as crianças aprendam em 3 meses aquilo que não aprenderam em 1 ano e 3 meses, né? É mais ou menos como querer fazer alguém que passou fome por 1 ano comer tudo que deveria ter comido agora para compensar isso, simples, ou dormir tudo que a pessoa que tem, né, uma privação de sono muito grave, de repente agora você vai dormir todas as horas que você não dormiu. Isso simplesmente do ponto de vista, né, do funcionamento do ser humano, isso
e não teria existe. Que levar em consideração também, professor, a qualidade do ensino à distância que essas crianças estão recebendo, as que podem.
Que é também absolutamente heterogênea, né? Agora, tem um outro aspecto, talvez, que a gente precisaria pensar, é que, embora eu seja absolutamente, entenda, né, que o ensino presencial é insubstituível, né, no sentido de tudo aquilo que ele proporciona em termos de, digamos, do encontro contínuo ao longo do ano inteiro, no qual um grupo de adultos preparados, né, de educadores, que são profissionais preparados para isso, se encarregam ao longo de um ano inteiro daquele mesmo grupo de crianças que se encontra em horários regulares, no mesmo espaço, ao longo do ano inteiro. Isso é, digamos, uma característica do funcionamento da escola, que é alguma das coisas que faz da escola uma instituição muito potente, né, para a formação dos alunos. Essa possibilidade dessa continuidade no tempo e no espaço, num espaço que tem, digamos, como prioridade promover a formação das crianças. Tem nenhuma instituição, né, que substitua isso, que proporcione isso. A educação, os recursos tecnológicos, a internet, a possibilidade de acessar conteúdo pela internet, etc., não substitui essa característica fundamental da escola, que é garantir um tempo e um espaço prolongados, contínuos, ao longo do ano inteiro, no qual o professor acompanha aquela turma, que se relaciona entre si, naquele momento, naquele espaço. Isso tudo é absolutamente insubstituível. Por outro lado, seria preciso pensar também que o modo como a escola funciona atualmente, as turmas de 30 alunos, né, que frequentam a escola de segunda a sexta-feira, por 5 horas aproximadamente, isso tem uma certa variação todos os dias, talvez em parte isso possa ser revisto, né? Isso também, de certa forma, a escola funciona assim, um pouco por um efeito de inércia, que foi o modo como se estabeleceu e foi se instituindo, né, a educação básica, né? E talvez, então, nesse momento, não seja possível que todos, os 30, né, ou aproximadamente 30, retornem juntos para a sala de aula, mas uma frequência que seja uma frequência, talvez, mais espaçada num primeiro momento e etc., já vai fazer uma imensa diferença, né? No sentido das crianças terem um contato regular com os professores, com os colegas, naquele espaço, naquele ambiente preparado para isso. Então, acho que, enfim, é possível pensar, inclusive, em função, né, do conhecimento que foi adquirido pelos professores de uma maneira assim, sob muita pressão, muita angústia, muita incerteza, né? Mas a verdade é que os professores, ao longo desse tempo, eles não ficaram congelados também, petrificados, né? Eles fizeram e têm feito um imenso esforço de, enfim, né, se apropriar dos recursos, da tecnologia, etc., para de alguma maneira poder acessar, enfim, né, entrar em contato com seus alunos. E esse conhecimento é um conhecimento que não vai se perder, pelo contrário, né, e que poderá ser aproveitado para se pensar em outras maneiras de estruturação da rotina escolar, dos horários, né, e dos mesmo eventualmente da reestruturação dos grupos de alunos, de modo a tornar possível e até talvez melhor a experiência escolar de todos, né?
Muito bem, agora nós vamos chamar a repórter Isabela Alves com as principais notícias do portal do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isa, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas fala sobre pobreza menstrual. pois um em cada quatro jovens brasileiras não tem acesso a absorventes. A ONU também estima que uma em cada 10 meninas no mundo se ausenta da escola durante a menstruação. Outra notícia é sobre Portugal, que criou um delivery de livros gratuito na pandemia. Os cidadãos podem pegar emprestadas até 5 obras das bibliotecas municipais, entre romances, livros didáticos, CDs e DVDs. E para encerrar, nós temos a notícia de que a mulher mais velha do mundo irá carregar a tocha nas Olimpíadas de 2021. Aos 118 anos, Kenny Tanaka irá participar do início do revezamento da tocha olímpica, que ocorrerá a partir do dia 25 de março, e ela irá transportar o objeto por 100 metros com auxílio de uma cadeira de rodas. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br.
Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Até lá.
Obrigada.
Siga o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos e causas e projetos sociais. No Instagram, @Observatório3Setor, e no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar Observatório 3, numeral, setor. Repetindo, Observatório 3, numeral, setor. Muito bem. A pandemia tirou ao menos 60 mil pessoas do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Somente no estado de São Paulo, historicamente marginalizadas pelas políticas educacionais, essa modalidade de ensino ficou ainda mais fragilizada com a suspensão das aulas presenciais e os efeitos econômicos e sociais da pandemia nos alunos. Só nas escolas estaduais, o número de matrícula desta etapa caiu 31%. De janeiro do ano passado para o mesmo mês de 2021, com a saída de 56.700 alunos. As matrículas na EJA vêm caindo ano a ano pelo país. De 2010 a 2019, a queda foi de 30%, passando de 4 milhões e 200 mil pessoas para 3 milhões de alunos. Contudo, o público potencial para essa etapa é muito maior do que já o país já teve. Tem 11 milhões de pessoas de 15 mas que não são capazes de ler e escrever, nem ao menos um bilhete simples. Essa é mais notícia ruim com essa realidade, Lucas. Como nós, aí voltamos à questão do diagnóstico, olha o grande desafio que a educação tem no país. Nós temos um número expressivo de analfabetos funcionais no Brasil, que agora, com a pandemia, essa situação veio se agravar. Só para lembrar uma informação da ISA, que publicada no Observatório, no nosso portal, poderíamos importar, né, de Portugal essa iniciativa. Algumas iniciativas educacionais seriam fundamentais neste momento, onde não existem as aulas presenciais.
Joel, eu achei ótimo, assim, quando ela falou, eu falei, gente, era uma coisa que seria super implementável aqui, né? A gente tem mecanismo para fazer isso, a gente já tem biblioteca virtual. Mas eu acho que tem uma coisa importante dizer de estudos, sabe, Joel, que quando a professora Laura estava falando no começo, eu me toquei, assim. Quando a gente fala da pandemia, 90% do tempo a gente está falando sobre os problemas, sobre os desafios. E é importante que a gente faça isso porque a gente está no modo emergência. A gente tem que resolver problema e tem que resolver agora, e às vezes não vai ter todos os dados, e a gente tem que trabalhar. Por outro lado, é muito ruim o discurso de terra arrasada na educação. A educação brasileira melhorou muito nas últimas 4 décadas, muito mesmo, em termos de acesso, em termos de permanência, em termos de melhorar a distorção, idade de série, né? Então, aqueles estudantes que estavam na escola, mas estavam com uma idade muito diferente do que deveriam estar para o que elas estão fazendo ali. Então, eu estou trazendo isso para dizer que a gente tem ótimas iniciativas na educação. Na EJA, a gente teve avanços ao longo do tempo, inclusive de outros modelos de EJA que foram dialogando melhor com o que a população nessa faixa etária precisa, inclusive algumas coisas novas de EJA profissional que são ligadas à demanda que essas pessoas têm de profissionalização ao mesmo tempo também de alfabetização, da conclusão da educação básica, a gente precisa retomar. Então, quando eu falo daquele terceiro momento, que é um momento que a gente precisa olhar para essas políticas estruturantes, olhar para esse tipo de coisa. A gente precisa olhar para o melhor que o país tem, e o Brasil tem muitos bons casos em comunidades, em escolas, em redes municipais, redes estaduais, e olhar para esses casos e tentar ajudar esses casos a serem replicados no país. As universidades, a academia tem um papel muito importante para isso, fundamental. A sociedade civil, o terceiro setor também, com todos pela educação, essa é uma das nossas missões, é dar visibilidade a isso, tentar ajudar esses casos a melhorarem, né, a ampliarem no país. E o poder público tem um papel fundamental. Então, quando a gente começa essa nossa conversa aqui falando sobre o governo federal, a falta de coordenação, veto ao PL de conectividade para famílias, quando a gente fala que a situação é heterogênea, a gente precisa endereçar isso de uma forma estrutural. Então, hoje a gente tem projetos como o Sistema Nacional de Educação, que não é exatamente um SUS da educação, mas é a analogia mais usada para ajudar a entender, né, que ele precisa ser estabelecido para ajudar a dar um corpo e uma conversa para a educação que seja mais coordenada entre municípios, estados, governo federal. Então, esse tipo de política que eu falo que é estruturante, que a gente precisa retomar quando a situação melhorar um pouco. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está no momento de emergência, a gente tem que trabalhar nesse modo e tentar resolver todos os problemas que a gente está enfrentando, porque cada problema que a gente deixa de resolver é uma criança, é um jovem que está ficando para trás. Então, a gente tem que cuidar disso. Mas, para frente, a gente precisa voltar a olhar para o que dá resultado no longo prazo, precisa voltar a olhar para o que organiza a educação de forma a garantir que o principal pedagógico, a aula, a socialização, os processos de construção social ali dentro da escola voltem a acontecer da forma que deveriam acontecer, ou como a própria professora Laura falou, melhor ainda, né?
Isso é o que a gente... Verdade. Antes de ouvir a professora Laura, eu quero ouvir o Frank Valverde, porque o observatório, aliás, a pandemia exigiu que a gente se reinvente, não só como pessoa, mas como sociedade. O observatório tem aí o observatório em movimento, mas essa é uma informação que o Frank vai trazer agora.
Verdade, Joel. Nós estamos com essa campanha do observatório em movimento. Qual o objetivo dessa campanha que nós estamos fazendo? É fazer com que nós ouçamos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e que eles apontem dicas, que eles apontem caminhos de como nós vamos melhor viver esta época de pandemia e também da pós-pandemia, porque o mundo será diferente depois que essa pandemia passar. Disso tenhamos total certeza, o mundo não será o mesmo depois dessa tragédia mundial que nós estamos vivendo. E eu convido a todos e a todas para que acompanhem esse conteúdo da campanha do Observatório em Movimento no nosso portal, né, www.observatório3setor.org.br, 3 em numeral, e também nas redes sociais, no Face, facebook.com/observatório3setor, no Instagram, @observatório3setor e no youtube.com/observatório3setor. E, Joel, eu queria colocar também uma questão que eu acho importante para ser debatida, né, também juntamente com as outras que estão sendo colocadas tão bem por você, com o Lucas e com a Ana Laura, que é o seguinte, o IAD, né, o ensino à distância, né, em tese, ele é bastante positivo. Né? Antes da pandemia, nós vimos que nem tudo eram flores, né, podemos dizer assim. Muitas instituições do ensino privado, não todas, hein, não todas, mas muitas delas, utilizavam o ensino à distância como uma forma de oferir lucros maiores. Né? Redução do quadro de professores, reduzir a sua estrutura, que não recebendo os alunos, né, que eles ficavam em casa, a estrutura tecnológica também, porque ele ia usar os aparelhos deles também, né? Enfim, veio a pandemia. Com isso, o ensino à distância passou a ser uma solução ou um caminho viável e possível para que se continuasse o ensino de todos e todas. Eu pergunto, pelo menos nessa tragédia toda que a gente está vivendo, nessa área do ensino à distância, nós tivemos avanços ou, infelizmente, ainda estamos engatinhando como antes da pandemia? Professora Ana Laura.
Antes da professora responder, eu queria informar vocês que nós temos mais 10 minutos de programa. Realmente o tempo passou muito rápido, a gente tem uma conversa muito boa. As notícias não são boas, mas eu acho que os nossos dois convidados conseguiram clarear para os ouvintes a respeito da educação, do colapso da educação no Brasil. Então eu pediria que vocês fossem sintéticos, porque eu tenho mais uma pergunta para a gente fechar o programa. Professora Ana Laura.
Vou tentar ser rápida. Bom, queria dar, assim, né, no que diz respeito a avançamos em relação à educação à distância, em parte, né, o que aconteceu, né, de fato, se a gente quiser ser preciso, foi uma transição, né, da educação presencial para algo que a gente pode chamar, talvez com mais precisão, de ensino remoto do que propriamente de educação à distância, no sentido de que, em grande parte, né, o que os professores fizeram, eu incluída, foi mudar, né, a nossa forma de comunicação com os alunos para um formato à distância, mas que, de certa forma, reproduz aquilo que a gente aproximadamente fazia em sala de aula. E isso muito em razão do senso de urgência, né? A gente não teve, de fato, formação para, nem formação e nem tempo, né, para produzir uma versão EAD do curso em que a gente ministrava antes, né? Isso acabou se revelando, enfim, a gente acabou conseguindo algumas coisas interessantes. Por exemplo, o grupo de estudos que eu coordeno na Faculdade de Educação com alunos desde a iniciação científica até o pós-doutorado, foi possível, né, ter a participação regular no meu grupo de estudos de uma professora que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, isso é alguma coisa muito interessante que anteriormente a gente não tinha, né? E que, né, eu gostaria que fosse de alguma maneira preservada, conservada. O curso que eu dei na pós-graduação na Faculdade de Educação, eu contei com uma aluna que fazia mestrado na Argentina, uma outra da Unicamp, enfim, né, situações que seriam provavelmente difíceis de acontecer em outras circunstâncias. Agora, para dar um exemplo também do que significa chamar de aula a educação à distância, né, pelo menos os nossos encontros síncronos, há relatos de, e não são poucos, né, quer dizer, uma prática que se instituiu entre os estudantes foi de, quando os professores gravam a aula, ouvir a aula em fast forward, ouvir, acelerar, digamos assim, o tempo da gravação para passar mais rápido. Quer dizer, isso, do meu ponto de vista, produz, digamos, uma distorção da experiência sobre a qual convém pensar, né? Ao mesmo tempo, quem estava dando aula assim remotamente via os alunos precisando se dividir entre prestar atenção na aula e os afazeres domésticos, o cuidado de crianças, ter que atender a campainha que tocava no meio da aula. Então, assim, né, acho que isso também, num certo sentido, esse período nos revelou tanto as possibilidades, né, do ensino à distância, quanto também as suas limitações, né,
tá aí. De modo... Deixa eu ouvir o Lucas também. Por favor, Lucas, rápido, para a gente fechar o programa, que eu tenho mais umas perguntas para vocês dois, para a gente fechar esse programa, o Brasil Cidadão de hoje.
Joel, eu acho difícil a gente afirmar que necessariamente melhorou ou piorou. Aí, nessa, eu acho que a gente ainda vai ter que coletar os dados e ver o que aparece para ter certeza, assim. O que a gente tem ao longo do tempo é que, em alguns momentos, como o Frank falou, os cursos de pedagogia à distância, por exemplo, aumentaram de forma vertiginosa, perdendo qualidade. A gente tem um estudo sobre isso, mostrou que esse aumento muito rápido fez com que a qualidade caísse. Eu espero que não seja o mesmo efeito que esteja acontecendo agora durante a pandemia, porque a verdade é que quem estruturou esse ensino remoto, como a professora Laura bem falou, estruturou muito rápido, em 1, 2 meses, 3 meses. No ensino superior foi de uma forma, na educação básica foi em outra. A gente tem redes que estruturaram, redes que não estruturaram, e a gente vai ter que ver para frente. É difícil dizer isso, mas por enquanto a gente ainda não tem uma boa resposta. O que a gente tem de literatura internacional é que o ensino remoto não está dando conta. Na Bélgica, na Holanda, tem alguns estudos já que já trazem dados sobre essa situação. Mas era esperado que não desse conta, porque a gente sabe que não é um substituto do que acontece na aula presencial, principalmente
é fundamental
ainda, questão de formação, etc. Então, tem todo um processo. Aqui a gente ainda não tem esses dados. A gente vai ter que aguardar mais um pouquinho para dizer se deu certo, se não deu certo, quanto deu certo e onde deu certo. Porque justamente 5.570 municípios, 26 estados mais DF, tem a beleza que vai surgir inovação.
E disso, os contratos então, que existem nesse país, bem, né? E os pois contratos que existem no país, né?
Mas tem que ser contemplados nessas aulas. E que às vezes nos surpreendem, porque a gente tem lugares em que socioeconomicamente são muito prejudicados, que estão fazendo ótimas coisas, e lugares que têm mais recursos que estão deixando de fazer. Óbvio que eu não estou defendendo nenhuma narrativa de herói aqui, que é só tentar que se consegue, dá um menino subir no pé de goiabeira para estudar. Não é isso. Mas é que a gente vai ter coisa boa surgindo. E a gente precisa olhar para essa coisa boa para reproduzir isso para o futuro. Né?
De qualquer forma, você está sendo cuidadoso. Você quer indicadores para dar uma resposta mais positiva a respeito da qualidade do ensino à distância. Frank, fechamos mais um programa.
Verdade, Joel. Fechamos mais um programa e um programa de qualidade.
Muito bem. Para encerrar, 2020 foi o ano do medo. Medo da contaminação, medo do coronavírus. 2021, nós já estamos em março. Será o ano de quê, professora?
Eu gostaria de acreditar que da esperança. Da esperança, porque agora a gente tem vacina, porque agora a gente tem conhecimento acumulado, né? Tanto sobre a pandemia, quanto sobre a educação à distância. Então,
Você prefere, professora?
Prefiro dizer que será o ano da esperança.
Terminamos, então, um programa com a professora manifestando a sua esperança de mudanças que são fundamentais para nós resolvermos as questões do país, tá? Essa profunda desigualdade que aqui existe. Lucas, será da esperança, do sonho ou ainda permanece o medo?
Acho que tem que ser da esperança e do sonho, tem que ser, não é nem que, assim, a gente não tem opção, se não for, a gente vai definhar, mas tem que ser do sonho e do trabalho e da serenidade, assim, a gente precisa ficar calmo, entender que ainda é um período que a gente vai ter muitas restrições, muitas limitações e muitos desafios, enfrentar desafios, aguardar, daqui a pouco a situação vai melhorar, a gente tem que fazer a nossa parte para melhorar.
O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Lucas Rogeburger, líder de relações governamentais do Todos pela Educação, a Ana Laura Godinho Lima, professora associada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, a Síndrome da Normalidade. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Até logo, obrigada.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.